Esse é o Batedeira Cast.
Fala galera, bem-vindo ao Batedeira Cast. Olha, eu faço isso todo dia, mas não é mania não.
Oi galera, aqui é Camila. Olha, eu tenho várias manias do YouTube pra contar.
Fala galera, aqui é o Gustavo de Campo Grande, mais perdido que segue um tiroteio, se é mania ou se é hábito. Isso depende do ângulo que a gente tá olhando. Vamos discutir isso no meio da conversa e vocês vão descobrir.
Oi pessoal, aqui é a Nayara, de Uberaba, Minas Gerais.
Galera, é o seguinte, vamos entrar aqui no momento pedidos. Nós estamos rolando uma campanha de crowdfunding para poder custear a armazenagem dos áudios, website, uma compra de um microfone, porque aqui a gente grava sem microfone. Fazer esse projeto aí se estender e perdurar. Conto demais com a contribuição de quem puder entrar lá e ajudar. Qualquer 10 reais ajuda. O valor máximo que a gente está buscando é R$2.000, mas se não atingir também qualquer valor que a gente consiga, já é bem-vindo, já é de bom grado. Agradeço demais a contribuição, algumas pessoas já contribuíram. Vou deixar o link no post, no site aí do Batedeira Cast. Por favor, mande o Batedeira Cast para os seus amigos, divulgue, tente angariar alguns fundos aí para a gente, são só R$2.000 e vamos fazer esse negócio dar certo. Camila, eu não sei que mania eu tenho, não. Eu tenho um bocado, mas...
Rapaz, tem que procurar aí.
Esse negócio de hábito aí é meio complicado. Quero só ver.
Ué, eu nem sei. Eu falar a verdade, eu não sei, não, cara.
Não, você tem a mania de que quando você acaba de comer, você começa a comer a unha. Você continua comendo. Você tem a mania de... Você acorda, aí você vai lá no banheiro e é aquele barulho, bicho, suando no nariz. Que mais?
Parece uma buzina.
É. A sua tradição de ir pro banheiro e ir pra fazer as coisas lá, aí dali 3 horas depois sai você, porque você tava jogando joguinho no computador.
Ah, metade da bateria do telefone já vai no banheiro. Você sai pra trabalhar 10 horas, já tá 70% de bateria. Porra, esse negócio já acabou. Não é diferente aqui, viu?
Não, normalmente. Isso é uma coisa, os caras até colocaram na internet, né? Uma foto, um negocinho assim, o celular, carregador, mais a privada, 6 horas no banheiro.
Eu acho
os caras levar o carregador, o cara não sai de lá, né?
Eu acho que a privada moderna vai vir com uma tomada.
Olha, eu te digo que sofá moderno já vem.
Não, é nos aeroportos, você já não senta lá e já tem uma tomada embaixo de cada bunda que senta lá, vai ser igual.
Exatamente, é.
Que mania que tu tem, Gustavo? Qual que... Agora eu tô curioso.
É, mas eu tenho essa mania sua aí de levantar de manhã e já passar a mão no telefone e ir pro banheiro e ficar lá. E aí você começa a ver Facebook, Instagram e entra pra ver a temperatura que vai estar lá fora. E aí quando você vê, já passou meia hora, 40 minutos e a mulher tá lá fora esperando. E tá, a hora que você vai tomar café junto com ela, eu não sei por que você demora tanto no banheiro, você leva esse celular seu.
Ai meu Deus, eu já fico pensando logo na... Tá, foi no banheiro, lavou a mão e tal, né? Só que assim, não lavou o celular, né? Aí chega lá pra tomar café, tá com o celular na mão e tal, depois de ter passado uma hora no banheiro com o celular.
Mas peraí, esse negócio que você tá falando...
Tem algo errado nesse seu comentário aí.
É, tá errado, porque é o seguinte, assim, quando a gente vai no banheiro, a gente senta, Olha o que eu vou ter que falar. A gente senta, faz o serviço, aí larga o telefone pra lá, faz a asepsia local, aí depois você vai lavar a mão, aí você pega o celular. Por que que você acha que por que você tá falando que o celular fica sujo? Você usa o celular pra outra coisa?
Exatamente. Ué, depois que você lava a mão, você volta pra pegar o celular. Eu, pelo menos, faço isso. Antes de eu sujar a mão.
Mas peraí, os germes estão tudo espalhados andando pelo banheiro.
Uai,
entendeu?
Camila, mas aí...
Você não vê ele.
Mas aí, nesse princípio, então, eu teria que tomar banho.
Mas a toalha que você vai secar a mão tá com germe também.
Eu teria que tomar banho, deixar minhas pernas também no banheiro.
É verdade, é verdade. Eu aceito aí a resposta. É. Sim, então, mas o que vocês depois... estão bebendo aí? Porque não é beber e conversar esse negócio?
Eu voltei pro vinho, tá? Essa semana. Eu tava tomando cerveja semanas passadas, né? Eu tô tomando um Zinfandel, cara. Que vinho gostoso. Ele é aquela... Parece-me que é aquela mesma uva da Primitivo, sabe?
Uva de quem?
Mas é... Não, YouTube, deixa eu te explicar aqui um negócio.
Explica.
Porque o Bob me falou que esse negócio de Primitivo não é a uva.
Ah, é?
Quando um vinho é Primitivo, significa que ele foi feito com a forma primitiva e não industrializada de se fazer vinho, entendeu?
Ah, com os caras pisando em cima?
Uai, não sei, mas isso aí pode botar...
Deixa eu perguntar.
Bota isso aí na podcast e depois vê se é verdade. E se não for verdade, é culpa do Bob, que ele mentiu pra mim.
Mas essa uva aí que é feita no modo primitivo, é antes ou depois do cara ir no banheiro? Porque se for depois, vai ter resto.
Olha, se for pisando, vai ter germe do mesmo jeito. Ainda mais se botar um pouquinho da água.
Ainda mais se for do modelo primitivo mesmo, entendeu? Lá de, sei lá. Do...
É, o cara limpa no coelho que tá passando do lado ali.
Deus que me perdoe.
Bom, o coelhinho deve ser macio, né? Pra fazer essa piscina.
Tá, então, pô. É, diz que é outro padrão, né? Deve ser bem melhor do que folha de urtiga, né?
Coitado do coelho. Pô, folha de urtiga, bicho. Isso aí, tá louco? Parece as histórias lá do Gerardinho Nogueira, lá, que você mandou pra mim aquela vez.
É, então, mas é de lá que vem isso, né?
O que você tá tomando, Camila?
Eu tô tomando um vinho Rioja, né? Um vinho tinto aqui da Espanha. Sabe Deus se é primitivo, se não é. Mas tá bem gostoso.
E o Gustavo?
Eu tô tomando uma Heineken pra variar, que é a única coisa que tem aqui em casa. Tem um outro whisky lá, um Jack Daniels lá, mas eu não sou muito chegado.
Mas Heineken tá bom. Heineken
é bom, ainda mais aí que é quente. Aliás, tá frio, né?
Heineken é gostoso. É, eu fui fazer um estudo aí. Fazer não, né? Eu fui perguntar. O povo fica falando que cerveja no Brasil é com milho e tal. Aí eu larguei de tomar essas porcaria que tem no Brasil aqui. Eu fico procurando cerveja que é puro malte. Então eu tomo essa aqui. Mas eu sou um cara que não sou muito tomador, assim, pra mim. Duas. Long neck, tá bom. Mas o Camilo, nós começamos aí falando das... das manias. Os hábitos, por enquanto a gente tá no hábito só do dia, depois que acorda. E depois que acorda, vai tomar café, aí, pelo menos eu, de vez em quando dá vontade no banheiro de novo. E aí vai outra vez no banheiro.
Porra! Que merda é essa, velho?
Pois é. Não, mas acho que, na verdade, é só pra ver o celular mais um pouco.
Sentado de roupa.
Com paz, né? Com as outras pessoas. Ah, ele foi no banheiro, então não posso atrapalhar, né? E aí, você, na verdade, não quer nem ir no banheiro. Só quer ficar lá, tendo um pouquinho de paz e sossego.
O cara assiste o episódio 4 do Harry Potter, né? 3 horas de filme, então.
Então, e aí, depois... Vamos lá, eu não sei o que mais que eu tenho desses hábitos, não. Tenho hábito de... É ruim a gente falar do hábito da gente. Você vê que começou a história e você falando...
Não, mas você pode falar. É, exatamente. Falo do hábito aí da sua esposa.
Falar mal dos outros é nada. Ó, eu vou falar uma mania minha. E essa mania não, é um hábito que eu acabei adquirindo, que é tomar café sem açúcar.
Ah,
é. E eu reclamo das pessoas que tomam café com açúcar. Entendeu? E eu fico discutindo, a pessoa, não, mas eu tenho o direito de gostar de café com açúcar. E eu fico discutindo, sabe? Brigando. Não, mas o café só é gostoso sem açúcar, porque daí você sente o gosto do café.
É, mas você sabe de onde que vê esse hábito, né, Hilton?
De onde?
O tupetudo do seu Kio, tupetudo do nosso pai lá. Não, porque café de macho tem que ser café sem açúcar. Esse negócio de açúcar é pra frouxo. Porque o café você tem que sentir o sabor e tal. Aí ele vem com aquela mãozinha dele, né? Aquele sabor e põe assim a mãozinha. E aí eu e o Hilton, né? Não, porque nós somos macho. Nós vamos beber.
Mas você café também toma sem café sem açúcar?
Eu tomo.
É. Lá em casa todo mundo toma café. Só o meu irmão
na família.
Toma
é assim.
Mas não foi, não.
Quer dizer então que eu sou viado e não tô nem sabendo?
Não conta pro meu pai, não.
Mas os caras vão escutar o podcast depois.
Olha só, eu parei de tomar açúcar no café. O expresso, eu já tomava sem açúcar por causa disso aí que a Camila falou pro meu pai. Mas aquele cafezinho filtrado, eu sempre tomei ele com açúcar, né? E quando eu tava morando lá na Inglaterra, eu comecei a jogar squash, não sei o que lá, e eu queria emagrecer, aquela parada toda. Aí eu falei assim, bicho, a gente não fazia café filtrado, era café instantâneo mesmo, né? Eu falei assim, eu vou tirar o açúcar do café. Porque eu botei lá no negócio lá do sisteminha que eu tava usando pra ver quantas calorias por dia, e aquela de acho, aquelas duas colherinhas de açúcar lá, tá me tirando um pedaço de pizza, velho.
Ave Maria.
Aí eu falei assim, eu prefiro comer um pedaço de pizza do que tomar açúcar no café, porque eu tomava café de manhã cedo, um pouco antes da rotina do banheiro, do celular, né?
Naquela época não tinha esse recurso.
Tinha, rapaz, tinha, mas era só aquela cobrinha que sobrava, que jogava no celular.
Jogo da cobrinha, exatamente.
Jogo da cobrinha. Aí, eu comecei a tirar. Eu tirei a meia colher de açúcar por duas semanas. Tanto no café da manhã, como à tarde, na empresa que eu fazia uma caneca lá de café também. Aí eu fui reduzindo. Aí, primeiro, segundo dia, bicho, ruim demais, né? Amargo aquele trem e tal. Aí depois até que eu consegui tirar. Eu fui tirando. A cada duas semanas eu tirei meia colher. Então eu levei lá 8 semanas, 2 meses pra conseguir tirar o açúcar totalmente do café. E aí de lá pra cá eu nunca mais tomei. E meu pai tomava com aquele açúcar mascavo, sabe? O café filtrado. Só o expresso que ele tomava sem açúcar também. E aí eu peguei e falei pra ele. Eu falei, agora que não tá sendo homem, é você. Até que ele e minha mãe tiraram por completo. Aliás, minha mãe ainda de vez em quando usa o açúcar mascavo.
Não, aqui em casa minha esposa tem alguma... Ela fala que ela tem serotonina, sei lá o nome do troço aí, que é baixo. E ela tem uma necessidade de comer açúcar tremenda, sabe?
Sim.
Se você for tomar o café dela, Deus a livre, cara. É muito doce, bicho.
Dá nó na amígdala?
Eu não consigo tomar o café que ela toma, sabe? Ela pega leite, vai fazer o leite de manhã aqui, coloca esse Nescau, aí ela pega e coloca mais umas colheres de açúcar, ainda que eu já meti a besta de tomar alguma vez aquilo ali, mas não dá. Sem condição. Eu não consigo tomar aquilo. É muito
Nossa
doce.
Nossa senhora. Deus meu.
Aqui em casa, a Cris também, ela põe muito açúcar no café.
Eu não. Eu, aqui em casa, o Ben nem café toma. Então eu ponho ali na maquininha do café, aí já sai sem açúcar mesmo. De sem açúcar mesmo, eu já bebo. Mas a minha mania, voltando ali pro assunto da mania, eu durmo com o ventilador ligado, sabe? Ventilador ligado apontado pra mim.
É verdade, se não tiver o barulhinho do ventilador, você não dorme, é verdade.
É o barulhinho do ventilador, bicho. Aí tem dia que tá frio, aí o Ben fala, Camila, pelo amor de Deus, tá frio. Você tá debaixo do edredom grosso e aí o ventilador na sua cara. Aí eu, não consigo, bicho, é bom demais o barulhinho.
Mas isso é fácil resolver.
Minha mulher é assim, cara, ela pega e agora que vai ligar o ar aqui de noite, ela coloca pijama comprido e se cobre, eu não entendo.
Sim, mas é o barulhinho e o, né, toda a tradição de dormir com barulhinho e tal.
Vocês estão viajando, cara. Isso aí você baixa um app aí, ou grava esse barulhinho do ventilador e põe no repeat aí do celular.
Ô Camila, eu vou mandar pra você um aplicativo depois aí, chama Sleep Sounds. A gente colocava aqui. Pô, ele tem um som de chuva aqui que é uma beleza, cara. Você coloca, fica parecendo que tá chovendo.
Nossa, é bom, hein? Quando tá chovendo.
Então, aí tem um som de mar também, da onda quebrando.
Ô, Gustavo, eu uso pra me acordar som de pássaros.
Ah.
Em vez de tocar o despertador daquele jeito que deixa o cara já acorda já estressado, sabe? Com vontade de querer matar um, eu uso um sonzinho de pássaros, assoviozinho e tal. Aí começa a tocar e eu falo, rapaz, eu dormi até mais, ó.
Nossa, não serve não esse daí.
Eu coloco um som de uma moto que tem na... Como é que chama? No iPhone aí tem um som de uma moto acelerando. Eu coloco esse daí pra eu acordar bem doidão.
Eu sei qual que é.
Nossa senhora, tá louco.
É, mas eu não consigo acordar doidão. Eu acordo com uma vontade de xingar esse despertador.
É verdade. Mas eu tenho várias manias. Na verdade, eu vou acumulando as manias, entendeu? Tipo, eu comecei a trabalhar agora lá em Londres, né? Agora não, tem 6 meses. Aí, agora, eu já vejo que eu tenho os hábitos, né? Os meus hábitos matinais e o que eu faço e como que eu faço pra chegar no trabalho e tal. Eu já peguei os hábitos, sabe? Aí, um dia desse, o Ben foi... Eu tinha que ir pra Londres também, por um outro motivo lá. E aí, ele teve que ir junto, mais ou menos no mesmo horário que eu. Daí, eu falei assim, ó... Tem que sair de casa tal hora. E aí, a gente chega lá na estação de trem. Tem essa porta do trem que eu entro. Então, a gente tem que entrar ali. Aí, vai ter um cara lá já esperando. É uma competição pra ver quem entra no trem primeiro. Pra pegar o primeiro lugar pra sentar. Aí, depois que você senta, você não pode falar com ninguém, entendeu? Tem que ficar quietinho. Depois, quando eu chego lá na estação que eu tenho que sair, daí eu vou caminhando, paro na metade do caminho no supermercado para comprar meu almoço. E aí já vou o resto do caminho pra chegar no trabalho. Aí chego no trabalho, primeira coisa que eu troco meu tênis, né, pro meu sapato alto, pra fingir que eu sou chique. Aí já vou lá no banheiro, lavo a mão, porque eu tava no trem, né?
Nossa, velho, aqueles ferros do trem chega são macio, né?
Olhei. E o celular, você lava?
Pior que não, bicho. O celular vem de trem mesmo.
Ah, mas você pega no ferro do trem e pega no celular pra ler as notícias.
Pior, você
não lava. É, você vai ter que incluir aí, ó, comprar aqueles paninhos umedecidos pra limpar o celular.
Ah, lascou. Isso aí é a mania do Ben. Eu vou até contar umas manias do Ben, então. O Ben é assim. Se você joga videogame no videogame dele...
Mas Camila, rapidinho.
Ah.
Deixa eu fazer uma análise da sua mania. Porque, na verdade, o que você relatou aí é hábito misturado com mania. Porque uma coisa é hábito. Por exemplo, eu acordo de manhã cedo, aí eu coloco o café pra fazer tantos ml de água... O café demora tanto tempo, depois... Você tá entendendo? Aí você vai se arrumar, enquanto você volta, o café tá pronto. Isso é hábito, porque você precisa dele pra sair no horário. Aí a mania é competição lá do cara que entra primeiro, entendeu? Isso é mania.
É verdade.
Porque o hábito é a necessidade. Você cria um hábito pela necessidade. A mania não é necessária.
Uhum. Mas você, o hábito, você cria... É muito rápido, né? Criar um hábito. Você nem percebe que você já criou o hábito. É impressionante, bicho.
É impressionante.
Mas, assim...
Conta do Ben aí, que você falou que ia contar do Ben.
O Ben é assim, ele...
Do videogame.
Ele tem um videogame, né? Ele é bem viciadinho em essas coisas eletrônicas, assim. Sabe? Então, assim, saiu um videogame novo, ele vai lá e compra. Saiu não sei o que novo, ele vai lá e compra. Aí, ele... Só que ele é assim, pô, ele quer jogar videogame, né? Aí eu vou lá e jogo com ele. No final, ele vai lá e pega um lencinho umedecido e limpa, sabe? O controle remoto do videogame, porque ele fica com nojo que as outras pessoas pegaram no videogame dele.
Eu tenho uma amiga que era assim, ela passava álcool em gel na maçaneta da porta quando a pessoa visita e ia embora, bicho.
Rapaz, um dia desse eu fui no avião, né? Tinha 3 lugares. Aí sentou eu, o Ben e mais uma mulher. Aí a mulher pegou um lencinho umedecido e começou a limpar todas as areazinhas dela lá, né? Aí o Ben falou, desculpa aí, Não, ela que falou, na verdade, ela olhou pra gente assim, viu que a gente tava meio que olhando, mais ou menos, né? Aí ela falou assim, ai, me desculpa, mas é porque eu tenho essa agonia de, sabe, as pessoas que sentaram aqui antes, entendeu? Então tô limpando aqui. Aí o Ben, como ele já tem essa de também limpar os negócios eletrônicos dele e tal, né? Aí ele, me dá um aí, vai, que eu também quero limpar o meu. Tava os dois limpando o avião, limpando a coisinha da frente deles, a coisinha dos lados. Aí eu, gente, então tá bom, me dá aí também, né? Aí só tava nós três lá limpando o avião.
Se ficar pensando isso daí, você pira.
Você ficou meio com receio, falou, ih, rapaz, será que tem alguém espirrou aqui?
Não, eu, na verdade, fiquei com vergonha de... Eu, na verdade, eu quis fingir que eu também queria ficar limpinha, sabe?
Ah, você foi oprimida pelo comportamento da sociedade.
Exatamente. Sociedade me pressionou a fazer o que eu não queria fazer.
Tá certo. Ó,
qual hábito mais você tem aí, Hilton?
O meu hábito é esse, eu acordo, eu vou pro meu escritório, que eu tenho home office aqui, né?
Mas você já vai de pijama?
Vou de pijama mesmo, Vou direto pro escritório, exatamente, vou direto pro escritório.
Que hora? Mas você acorda que hora? 7 horas da manhã?
Não, eu acordo às 6h30 com os passarinhos, com os passarinhos tocando, né?
O passarinho virtual.
É, e aí eu tenho o segundo alarme, que é 7h30, mas normalmente eu acordo tipo 7h15, antes do alarme. Aí o que eu faço? Bom, o alarme não tocou ainda. Então, eu saio do quarto, venho pro escritório, sento na minha cadeira do escritório e fico fazendo as coisas que o Gustavo falou lá. Instagram, Facebook e evoluindo o joguinho, que eu tenho os joguinhos de evolução, sabe? Então, você tem que ir lá botar pra construir os negócios, aí você sai do joguinho e tal. É, aí, o alarme toca, eu vou desligo o alarme, aí eu desço, coloco o café pra fazer e a torrada. Aí eu subo, troco de roupa, coloco uma roupa normal, assim, né? Com um bocado de pijama e desço pra tomar café. Torcendo pra ninguém acordar, que é pra eu ter um tempo só pra mim, de silêncio e tal, né? Passa 4 minutos, a Alice desce.
4 minutos.
Aí eu tô terminando de passar a manteiga no meu pão, aí o café já tá lá dentro da minha xícara, esfriando, eu tenho que parar no meio pra ir preparar o café dela. Aí ela senta pra tomar café, aí eu continuo o meu processo, entendeu? Ele é interrompido ali. Aí eu subo e começo a trabalhar. Entendeu? Aí tem vezes que eu vou pra loja e aí nesse dia o dia fica meio atrapalhado, né? Porque as coisas que eu preciso fazer aqui, que tem que ficar concentrado no computador e tal, fica meio perdido. Mas eu levo, né, o computador e trabalho lá. Mas tem muita coisa que fala, quando voltar eu faço esse relatório ou alguma coisa assim do tipo. Mas normalmente é mais ou menos isso, né? Aí quando dá assim umas 10h30 e tal, que é aí é que eu vou no banheiro fazer lá o resto do negócio. Imitando o Gustavo ali, né?
Não, ninguém tá me imitando. Isso é normal.
É normal.
Olha, pra mim não é normal, não. Se eu passo só 2 minutos no banheiro, eu não.
Não, mas mulher é diferente. Mulher não entende, cara, qual que é o processo de sentar lá e ficar folheando o telefone. Não, a mulher, ela entra no banheiro. Tem hora que minha mulher entra no banheiro, eu falei, não, você não fez, volta lá e faz. Isso aí não deu tempo nem de soltar um ar.
Gente do céu, mas esse assunto de mania, de hábito aí, não tá dando muito certo, não. As pessoas vão escutar.
Ei, deixa eu contar um da Camila. Na faculdade ainda, olha, isso tem muitos anos.
Gente, mas isso não é não é sobre hábitos.
Ó, Camila, a vantagem do podcast é que se você quiser correr, você aperta no off aí, no botãozinho vermelho.
E sai correndo.
Ai, minha nossa.
Eu vou contar pro Gustavo de qualquer jeito. Olha só, Gustavo. Na verdade, eu vou contar pra todo mundo que baixar, né? A Camila, uma vez, ela tava no desespero. A gente tava lá fazendo faculdade em Alfenas, né? E a gente tava chegando no carro e eu tinha um Opalão preto, daquele 92, sabe? Só que o meu era 91, modelo 92. E aí eu cheguei, tava chegando em casa e ela no desespero. Wilton, pelo amor de Deus, eu preciso ir no banheiro. E aí eu tinha uns quebra-molinhas assim que eu freiei pra passar. Aí ela, não pula o quebra-molinha. Não, pelo amor de Deus. E aí eu freava pra pular o quebra-mola. Daqui a pouco ela falou: não, 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 é melhor pular. Pula os quebra-mola, tudo.
Rapaz, tava difícil.
Aí eu acelerei, pulando os quebra-mola. Pá, pá, pá. Cara, e a nossa casa, o portão tinha uma corrente. Tinha uma corrente, Camilo? Era um cadeado? Era uma corrente.
Eu não lembro.
Eu fui entrando, assim, eu não estacionava dentro da garagem, a gente estacionava numa vaguinha que tinha na frente, que ninguém tinha carro, né, tinha só uns 2, 3 carros no condomíniozinho inteiro, e tinha 3 vagas lá, e aí eu estacionava ali mesmo, do lado de fora, que era mais fácil, usava de portão, nem nada e tal. E aí eu parei o carro assim, meio de ângulo, 45, já com a frente embicando dentro da vaga, mas dando assim uma linha reta pra ela correr, sair do carro e correr pra casa, sabe?
Sim.
Eu parei, juro, eu parei. Ela abriu a porta, saiu correndo. Eu continuei com o carro, estacionei. Com a minha mão esquerda, eu bati lá no botãozinho que abria o porta-mala pra gente pegar a mala e não sei o que lá, que a gente tava chegando de viagem. É, ou sei lá, eu tinha coisa no porta-mala pra pegar, não lembro agora direito, mas é. Eu bati a mão pra abrir o porta-mala, saí do carro, fechei a porta. Quando eu botei a mão, né, a tampa minha do Opala, só abria até metade. Ela não vinha lá até lá em cima, fazia aquele pu-pu, sabe? Mas ela não batia lá em cima. A mola tava meio fraca, sabe?
Sim.
Só abria e vinha até a metade assim. Aí eu botei a mão esquerda pra levantar a tampa do bagageiro. Aí a Camila botou a mão e me ajudou, né? Abri. Eu olhei pra cara dela e falei assim: ué, Camila, vai cagar, porra. Ela olhou pra mim com aquela cara de feliz, que ela tava suando dentro do carro, né?
Ah.
Ela olhou com aquela carinha pra mim assim, sorrindo. Ela: já caguei.
Não justifica toda essa pressa, né?
Eu falei assim: não é possível. Porque é pra abrir o portão, que tinha uma grade, porque tinha gato lá em casa, então o gato fugiria, né? Se não tivesse a grade. Aí então tinha corrente pra tirar a corrente, abrir a porta de casa, que a casa tava trancada, né? Ir no banheiro, levantar a tampa do banheiro. Eu falei assim: bom, a garagem tá cagada, tem alguma coisa errada, entendeu?
Ai, meu Deus do céu. Anyway.
Mas mulher é assim mesmo. Mas, cara, você
rapaz, mas por quê? Na verdade, né? É conversa de vocês. Vocês ficam lá só no celular mesmo.
Não, mas não é. Você não entende, assim. É que mulher fica juntando a dor aqui fora. E quando vai lá, ela vai vap, de uma vez. A gente não. A gente chega lá e tal. É uma conversa. Você tem que ir conversando, sabe? Um assunto particular entre você e o...
celular.
É. Acho que o celular.
Ali o ator principal é o celular, rapaz.
É, não é assim. Aí faz o cara voar os quebra-mola, tudo chega lá, não dá tempo nem. Não precisava nem você descer do carro, Hilton. Era só você ficar esperando.
Não, mas aí ele tava chegando em casa, né?
Mas deixa eu perguntar aqui um negócio pra vocês. É, vocês já tiveram um hábito ou uma mania que vocês tentaram mudar ou se desfazer daquele hábito?
Cara, eu tenho, bicho. Eu tenho uma vontade de perder esse hábito de ter que acordar com o despertador. Queria acordar sozinho.
É, aí é hábito.
A vida não permite. Acho que só quando eu aposentar que eu vou conseguir.
É, o hábito é uma coisa que não tem jeito. É, hábito é uma coisa que é necessário. Você cria um hábito pro estilo de vida que você tá. A mania é a pergunta que você quer fazer. Se você já tentou fazer uma coisa pra, né, perder a mania. Eu acabei de fazer isso.
Uhum.
Eu fui aí, né, te visitar esses dias agora, né? E eu tava com essa mania já de alguns anos, eu ficava cutucando a cara aqui, a barba, né? Ficava tirando uns pelinhos e tal, e aí tava vermelho o negócio, ficava uns pelos encravados, tava ficando feio, né, minha cara. Aí o que que eu fiz? Quando eu vim daí, porque como eu saí de casa, e aqui eu tenho um espelhinho no banheiro, né? E o gilete ali e tal, então você tá tomando banho, você já faz a barba e tal. E aí não tinha, né? Então eu teria que ir na pia ali e tal, levei barbeador e tudo, mas é um processo diferente, não tá no seu hábito, né? E eu tinha mania de cutucar a cara. Como eu fiquei a última semana que eu tava aí, eu não fiz a barba.
É, foi notado.
Fazer a barba pra mim é uma preguiça danada que eu tenho. É, aí eu deixei a barba crescer. Falei assim, eu vou deixar a barba crescer porque daí eu não cutuco mais, né? Porque eu tô com um motivo de deixar a barba crescer. Então eu deixei a barba crescer, parei de cutucar a cara. Aí, esse final de semana agora, domingo passado, a Alice pediu pra eu fazer a barba, eu fui lá e fiz. Tirei a barba toda e tal. Aí o meu rosto tá bonitinho, não tá vermelho, não tá nada. Por quê? Porque eu passei aí, eu acho que o quê? Uns 2 meses sem fazer a barba e aí...
Sem passar gilete.
Sem passar gilete, aí como não ficava... Porque quando você passa gilete, fica aquelas bolinhas pequenininhas, né? E aí eu parei de cutucar a cara, essas bolinhas pequenininhas, apertar e tal. E com isso eu perdi a mania de cutucar a cara.
É, eu igualmente a você, Hilton, odeio fazer barba. Não sei nem pra que que vem esse recurso na gente. E aí eu tenho preguiça e tenho a mania. A hora que ela começa a crescer, eu fico apoiado com o cotovelo na mesa e fico arrancando, cara. Já tentei deixar a barba grande também, só que pra mim dá mais trabalho, porque tem que fazer o pé dela aqui na garganta aqui. E a hora que aquilo cresce um pouco junto com a outra que já tá grande, fica mais feia ainda. É um saco, cara.
Tem que fazer o contorno, né? É difícil. Tem que ser persistente. Eu não sei pra que homem tem barba. Mulher não tem. E ela não morre por causa disso?
Não, mas faz o seguinte, cara. O meu cunhado, ele foi inteligente, cara. Ele pegou e fez uma depilação a laser direitinho, né? No molde da barba inteirinha dele, assim. Que ele pegou, foi lá, acho que riscou aonde que ele queria que ficasse a barba, e o resto ele queimou com laser. Fez um tratamento lá, prolongado lá e...
Eliminou 100%?
Sem, não. Saiu uns gato pingado lá no meio da barba dele.
Uhum.
Mas ele não tem que ficar igual a gente que... Pô, você faz a barba, você faz o pé aí na garganta, dali 2 dias tá tudo escroto outra vez. E você fica passando gilete. Eu não sei você, mas se eu tiver que passar gilete a cada 2 dias na minha pele, estoura tudo.
Eu passo todo dia. Falha um dia ou outro. Mas, por exemplo, quando eu deixei a barba crescer, o que que eu fazia? De novo, espelhinho no banheiro, aquela coisa toda. Então, eu a cada 3 dias eu fazia o contorno. Não achava difícil, não. Mas aí eu consegui perder a mania, cara.
É, mas vai voltar, viu, Wilton? A mania vai voltar. Você vai ver. Porque eu tento fazer
não,
isso.
Não, não joga praga, não, cacete. Puta que pariu.
Eu tenho duas manias que eu tenho que eu fico tentando tirar elas e elas voltam, sabe? Aí eu fico toda, né, alegrinha que eu perdi a mania e elas pegam e voltam. Eu tenho a mania de comer a unha, roer a unha. Só que assim, eu consigo não roer a unha, é só eu ir lá e fazer a unha e aí eu deixo a unha em paz, entendeu? Porque tá lá bonitinha com esmalte. Quando começa a sair o esmalte, aí eu começo a botar a unha na boca, aí quando vejo, já ruir a unha sem perceber. Aí o que que eu tenho que fazer? Às vezes eu vou lá e faço a unha com acrílico, que aí ela não tem como você roer.
Como é que é? Você põe uma unha por cima, é isso?
É, não, aqui tem aqueles negócios de acrílico que faz, né? Eles passam um gel lá e ele endurece em cima da sua unha, daí você fica com uma unha grossona, mas uma unha meio que falsa, sabe?
Entendi.
Aí não tem como roer. Aí eu perco a mania, aí dali 2 meses eu tiro a unha de acrílico. Aí, quando tá a minha unha lá, e dura mais uns 2 meses, sabe? Porque o hábito de não roer a unha tá lá.
Uhum.
Aí, rapaz, o dia que eu não pinto a unha, que eu consigo ver o branquinho da unha embaixo, pronto, acabou. Vou lá e roo a unha, sabe? Então, assim, você vai, quando vier uma bolinha aí, por um motivo ou outro, na sua barba, você vai cutucar.
Eu já dei uma cutucada, né? Porque tem os pelinhos cravados, né? Mas antes eu ficava com a mão na cara o tempo inteiro. O fato de eu ter eliminado de cutucar a cara também diminuiu bem o meu cutuco do nariz, entendeu?
Mas eu queria trazer aqui tem vários jeitos de tentar mudar a hábito. Por exemplo, tem um amigo meu que também tinha mania de ficar pegando meleca do nariz. E aí, esse amigo meu, na verdade, fez tratamento com psicólogo, hipnose. Daí ele transferiu, quando ele, a mão tá indo pra pegar no nariz, na verdade ele vai e rói a unha. Alterou.
Trocou só.
Entendeu? Mas ele falou assim, ó, que pra falar a verdade deu uma melhorada boa, sabe? Que ao invés de pegar a meleca do nariz, agora eu roo a unha. Então, assim, eu tô super feliz. Falei, bom, então tá, né? Já que você tá feliz, beleza.
Ó, tirar a meleca do nariz é menos nojento que roer a unha. Eu tenho esse mesmo problema de você, negócio de roer a unha. Porque quando eu consigo deixar a unha crescer, aí eu não... Deixar crescer assim, né? Normal, né? Aí eu paro de roer. Mas se, por exemplo, quebra por algum motivo, ou quando tá muito grande, que eu preciso cortar, e aí eu corto alguma coisa assim, ela fica meio quadrada, grossa. E aí, pra poder afinar ela assim, pra não ficar incomodando, eu vou lá e ponho na boca, dou uma raspada nela e pronto. Eu passo 2 semanas comendo unha, né?
Não, mas você tem que ser mais preciso no negócio aí. A hora que a minha unha quebra, assim, ela dá uma rasgadinha, se eu tô no meio da rua, eu fico procurando um rejunte de piso, alguma...
Minha nossa senhora.
Uai, eu vou lixar. Caraca. Eu vou lixar a unha pra não terminar de rasgar tudo.
É mais fácil andar com a lixa de unha no bolso, rapaz. Tá doido?
Não, mas cara, eu não sou velho que gosta de andar com lixa de unha, pente, pra pentear o cabelo. Não tem esse negócio, não. Se eu fico procurando um cimento numa calçada lá, eu vou lixar a unha.
Uma boa ideia, eu vou tentar usar essa tática. Eu vou tentar.
É.
Porque, por exemplo, eu tô com uma unha aqui agora que me ferrou inteiro, porque a bicha já tá, agora já sarou, né? Mas até 2 dias atrás a bicha tava doendo, porque eu tive que lixar ela com o dente, né? Usar o meu cimento é o meu dente, né?
Não, mas lixar com o dente não funciona.
Então, não funciona. E por que que eu tava falando que a unha é mais nojenta roer unha do que tirar merda com o dente? Porque você tira merda com o dente, você joga fora, limpa o dedo aqui na calça, entendeu? E pronto. Roer unha, você come as sujeiras que estão debaixo da unha, né? Porque tá ali na boca, né?
Os germes do cocô de manhã que o cara fez no celular e tá lá até as 4 horas da tarde.
Que o cara lavou a mão, mas o cara não passou uma escovinha debaixo da unha. Exatamente, exatamente.
Deixa eu falar um negócio pra vocês aí. Chegou quem precisava. A minha mulher deitou do meu lado aqui, agora ela pode falar das minhas manias e dos meus hábitos aqui, porque lembra que eu falei pra você?
Cadê a Nayara? Cadê?
Já tá quase me batendo,
gente, mas
aqui.
Mas olha só, ela tem, fala aí.
Ela tem o hábito de me bater quando eu falo dela.
Nós estamos querendo saber aí o que que o Gustavo faz aí, quais são as manias do Gustavo, que nós estamos querendo saber aí as informações interessantes, que até agora ele só deu as informaçõezinhas básicas aí pra nós.
Ixi, vocês estão com tempo?
Ué, a gente tem tempo, vamos lá.
O Gustavo tem mania de deixar restinho de comida no prato.
Nossa!
Ele não come a última colher.
Por quê, gente?
Pra me irritar.
Eu
falo, Gustavo, mas vai sobrar esse tanto de arroz, ele não cabe. Como que não cabe uma colherzinha de sobremesa, gente? Tem dessa que não cabe, não. E é todo dia. Aí eu ficava puta da vida, pelo amor de Deus. A Manuela é igualzinho. Não come de jeito numa última colherinha. Isso me deixa enlouquecida.
É tradição de família agora.
E outra coisa, o Gustavo pula da cama 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas. A hora que for, ele tem que dobrar a coberta dele. Pode estar atrasado, não tá atrasado. Eu, menino, larga isso aí. Ele, não, e se ele não dobrar a coberta dele, ele não levanta.
Ó, eu vou ter que fazer uma entrevista com o pai dele, então, pra saber o que acontecia.
Pelo amor de Deus. E outra coisa é o celular. É grudado no celular. É uma mania. Não. Eu falo, larga esse celular. Já tá quase dando divórcio por causa do celular. Larga. Não larga.
Ele fala bom dia com você antes de pegar o celular ou depois?
Não, manda um WhatsApp. Ah, é triste, né? Mas, né, a gente vai convivendo.
Ó, o amor é assim mesmo, viu, Narta? A gente é o seguinte, você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela se apresenta pra você, entendeu?
Pois é, tô aprendendo.
Ó, essas manias aí, elas são até boazinhas, sabe? Tipo, podia ser bem pior.
A da colher, eu tenho... O meu é ao contrário, viu, Nayara? O meu é o seguinte, se o meu sobrar um arrozinho, né? Vamos supor, o arroz caiu do prato, né?
Uhum.
Aí sabe que você dá aquela catadinha e põe no canto do prato? Aí você não pode comer aquele, né? Que aquele tá sujo, né? Rapaz, me dá um desespero, porque eu falo, meu Deus, eu não comia o prato inteiro, aquele arroz ali. Aí eu já tenho que tirar, ir lá no lixo e jogar fora, entendeu? Ou não, ou botar de lado ali, botar o prato de outra pessoa em cima pra eu não ver.
É,
mas você não tem noção tanto que me irrita deixar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne. Não, me irrita demais. Aí eu fico com dó de jogar fora e vou guardar aquilo pra quê?
Mas peraí, ela tá falando errado. Ela não tá explicando direito. Não é a comida que tá no meu prato. E às vezes, sabe quando tá acabando a boia? E aí tem na panela lá um restinho, tá um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Aí você já comeu dois pratos de comida e ela quer que come mais um.
Não, que mais um? É uma colherzinha só. É tipo uma colher de sopa.
Aí, ô, Nara, mas... isso aí tá parecendo mais uma mania tua do que é dele, viu?
Não, é dele. Não, é dele. Não, é dele.
Agora,
você vai pegar uma colher de arroz e deixa um restinho?
Ih, mas agora eu tô defendendo o Gustavo, porque é falta de educação você pegar a comida toda e tem que deixar um restinho pra ver se a outra pessoa quer.
Eu acho que foi isso que ensinaram pra ele.
Eu fico esperando pra ver se alguém vai pegar.
É, aí como você espera demais, o estômago avisa o cérebro que você já acabou a fome e você não consegue mais comer.
É, bem assim
mesmo. Tem isso mesmo.
Deve agora, ter o a tal da educação, né? Eu que não aprendi assim, tem razão. A mãe dele que ensinou.
Agora o Wilton, a mania dele de, né, comer até o último suspiro, é mó mentira isso daí. Porque você vai olhar lá, tá lá os tomates, os pimentão, as ervilhas, tá tudo lá no cantinho.
Tomate não faz parte da minha comida. Isso aí é comida de outra pessoa que botaram no meu prato.
No mínimo 3 ou 4 colheradas de verdura sobra no prato dele. O arroz não sobra não, só os que caíram no chão e tal. Mas as verduras, velho, ficam todas.
Camila,
todos.
Isso aí é comida de outra pessoa, comida de passarinho, entendeu? Comida de coelho que botaram no meu prato, entendeu? Não é comida minha, isso aí não é culpa minha, não. Isso aí puseram no meu prato por engano.
A única coisa que ele não sobra é vinho. Vinho não sobra, não. Abriu a garrafa, tem que beber.
Ah, tá aí um hábito, cara. Eu peguei o hábito de tomar qualquer bebida alcoólica à noite. Todo dia eu tomo uma cervejinha, uma latinha, ou uma taça de vinho. Todo dia eu tomo um negocinho.
Isso aí não é hábito, não. Isso aí é vício. É, chama alcoólatras
anônimos. Isso aí é... chama passos. Isso aí significa que você tá indo pro alcoolismo.
Não, não. O vinho é bom, porque é antioxidante.
Rapaz, eu queria levar a conversa. Eu me preparei pra essa conversa de hábito. Queria levar a conversa pra um negócio interessante. Do livro que eu li.
Então vai.
E a gente fica só um atentando o outro, sabe? É impressionante.
Ah, mas é... esse aqui é o bom.
Não, porque eu li um livro. O livro se chama O Poder do Hábito. É de um jornalista lá de Nova York, sei lá qual. Charlie Duhigg é o nome dele. Super interessante, porque eu tava lendo que eu queria ver se eu conseguia mudar meus hábitos, entendeu? Ou pelo menos entender como que hábitos se formam e como que, pra manipular os hábitos, criar hábitos positivos que te botam pra frente ao invés de te botarem pra trás. Eu, por exemplo, tomar uma garrafinha de cerveja toda noite é um hábito que te põe pra frente, entendeu?
Então, mas hábito é uma coisa... Mas é que tá, Camila. Existe uma diferença entre hábito e mania. É. Hábito é uma coisa necessária de rotina que você acaba se colocando na posição de fazer isso pela necessidade da rotina. Entendeu? Agora, mania não é uma coisa, né, boa, né? Tem até mania boa, mas, né, o cara pode ter mania de ajudar os outros.
É, mas eu acho que esse livro se referia mais a manias, entendeu? E, assim, o que ele explica lá é que, assim, tem estudos científicos que explicam que o hábito ou a mania, ou as coisas que você faz, tipo, repetitivamente, na verdade, sem pensar, eles são armazenados em uma outra parte do cérebro, não é a mesma parte da memória. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor, alguém que perdeu a memória ainda vai acordar e vai pegar o celular e vai lá no banheiro e ficar lá 2 horas e é o que ela fazia antes de perder a memória, entendeu? Porque o hábito, ele é armazenado em uma outra parte do cérebro, que é uma coisa científica que foi comprovada com vários estudos de pessoas que sofreram acidentes e tal, e aí perderam a parte da memória.
Interessante.
É super interessante o livro, na verdade, entendeu? O jornalista lá acompanhou alguns estudos, e inclusive de um senhor de idade que perdeu a memória curta, né, por um acidente lá, e teve que fazer uma cirurgia que aí meio que estragou o cérebro ali da memória curta. Então, tudo que ele fazia, ele esquecia dentro de 24 horas e tal. Daí, porque ele estava fazendo esse estudo num hospital que era longe do lugar que ele morava, era em outra cidade, então a esposa dele falou, não, então nós vamos ter que nos mudar pra essa cidade pra ficar mais perto. E assim, a vida foi, alterou um pouco, né, alteraram um pouco o estilo de vida, porque mudaram pra outra cidade e tal, e assim, ele sempre tinha o costume de caminhar, eles tinham o costume antes, e ela continuou o costume. E só que assim, esse cara nunca lembrava onde que a casa dele era e tal, sabe? E algumas das coisas que eles foram notando é que ele conseguia, na verdade, fazer a caminhada no mesmo horário todos os dias, dava vontade de sair, ele não sabia o porquê, pegava e às vezes a esposa tava lá e ia junto, ou às vezes assim, a primeira vez que aconteceu ela ficou super desesperada, porque achou que ele ia sumir, mas dali meia hora ele tava de volta, entendeu? O médico fazendo a entrevista com ele e tal, falou, bom, eu nem pensei, na verdade, que não era minha casa e tal, sabe? Eu simplesmente fui e bati na porta, tentei abrir, tava aberta, entrei. Então, assim, ele conseguiu dar a volta no quarteirão e voltar pra casa dele, e mesmo tendo esse problema de memória, de esquecer tudo nas últimas 24 horas. E, assim, depois de vários estudos, eles falaram nesse livro que o hábito ou a mania, ela é dividida em 3 coisas. Uma coisa é o gatilho, que inicia, né, o hábito. O comportamento, que é o hábito em si, é o que você faz. E o reward, né, que é o... É a recompensa, é tipo o prazer que você sente ou o que te proporcionou aquele hábito. para você tentar alterar um hábito ou tentar parar ou substituir aquele hábito, você tem que tentar identificar o que que faz você entrar naquele hábito, o comportamento e a recompensa.
Você tem que eliminar um dos três, né?
É, por exemplo, vamos supor que você, sei lá, você toma café, ou eu vou dar o exemplo da sua barba ali, entendeu? Por exemplo, tem o seu hábito de cutucar lá as bolinhas que aparecem no rosto, entendeu? Porque você fez a barba cresceu e daí o gatilho era você passar a mão no rosto e achar uma bolinha, e aí tem aquele gatilho, entendeu? O comportamento é você ficar cutucando e a sensação no final, a recompensa é você sentir o rosto lisinho, sei lá.
É o alívio do rosto lisinho.
Exatamente. Então a barba cresceu um tempo, então perdeu o gatilho ali. Então é por isso que você parou o seu hábito. Mas o hábito, se você não tá atento, né? Se você não tá realmente tentando não fazer aquele hábito de novo, você vai um dia passar a mão no seu rosto, vai ter uma bolinha lá, aí simplesmente o seu cérebro, porque ele tá armazenado lá ainda, naquela outra parte do seu cérebro, e ele vai falar: ah, rapaz, era aquele negócio mesmo, e olha, a recompensa é boa, aquela sensação boa de que tá lisinho e tal, o alívio. Então ele vai te fazer de novo, entendeu? Então assim, esse livro explica, pra você alterar o seu hábito, você tem que ver que a recompensa, né, o que você tá, na verdade, tentando fazer, e tentar entender o porquê e tal, né, porque, assim, esse hábito de que eu dei o exemplo aí é uma coisa corriqueira, né, mas tem outros hábitos que são mais sérios na vida da gente lá.
Camila, ó, bem interessante, mas não é tão engraçado igual os outros que a gente tava falando, não.
Peraí, ó, eu escutei você falar tudo isso daí, e eu quero ver se vocês concordam com a minha conclusão desse assunto aí. Por várias vezes foi falado aí que hábito é uma coisa e mania é outra.
Não, eu que falei, né?
Mas eu vou definir o negócio melhor, que eu entendi assim. Hábito é hábito pra quem faz. Agora, quando o outro vai falar dos seus hábitos, é mania.
É verdade.
Ô, Nayara, isso aí foi indireta pra você.
Indireta? Foi direta.
Pô, eu levanto de manhã e dobro o cobertor pra arrumar a cama. É mania.
Não é hábito.
É hábito, porque é hábito, porque não faz mal.
Não, não
é
faz
hábito.
Mal não, mas me irrita quando tá atrasado.
Irritou é mania, entendeu?
Entendi.
Tá atrasado aí, vai arrumar cobertor? Não, vai fazer o café, né?
Sim, mas então conta aí um hábito seu, que provavelmente se perguntar pro Gustavo vai ser mania.
O que eu tenho? Não sei.
Ó, melhor não perguntar pro Gustavo, senão vai rolar um soco no olho aí, okay, entendeu?
Não, eu não tenho nada, não.
Não, bicho, ela já tá com a luva de boxe aqui.
O que que eu faço? Vou falar. Se eu concordar, eu falo.
Eita, melhor não, Gustavo. Fica quieto, isso aí. Isso é o capeta falando, rapaz. Não faça isso, velho. Se segura, homem.
Sabe aquele assunto, Hilton, que nós vamos fazer num outro podcast, que é quem manda na casa? O Gustavo nem precisa participar desse podcast.
Tem que chamar a Nayara.
A gente já entendeu a mensagem.
Vocês estão falando isso daí porque o seu marido tá lá jogando videogame. E a Cris tá lá cuidando das crianças. Eu queria
rapaz,
ver...
Rapaz, aqui quem manda nessa casa aqui é o Ben.
Não, e assim, o marido da Camila, ele tá jogando videogame e ele não fala português.
Ah, então...
Ah, é? Nossa, eu posso falar todas as coisas. Ele não vai nem saber. Ele olha pra mim assim, eu olho pra ele. Ele acha que eu não tô falando dele. Eu tô falando as coisas tudinho.
Eu acho que esse podcast de quem manda na casa, isso aí tem que ser reunido todo mundo. Vai ser um podcast de mais ou menos umas 6 horas de duração.
Vai ser minissérie de 8 capítulos.
Vai ter divórcio no final.
E de preferência que cada um dos cônjuges estejam a 10 quilômetros de distância de cada um aí, porque senão vai dar pau. Se ficar igual eu tô agora aqui, eu na frente da mulher...
Nayara tem que ir lá pra Uberlândia, Beraba.
Vai dar rolo.
Vai mesmo.
Mas pra falar a verdade, a minha mulher, ela tem o hábito de...
De ser maravilhosa.
Esse é meu hábito.
Não, ela tem um cronograma virtual... imaginário na cabeça dela que tudo tem que se encaixar. E aí a hora que a coisa não dá certo no cronograma dela, aí ela já fica muito chateada já.
Não é isso.
Ó, não.
Não, é que eu sou planejada. Eu sei, assim, eu vou almoçar 12h, vou fazer a unha 2 horas, 3 horas eu vou dormir, sabe? Eu sou assim, ele não sabe nada disso. Ele acorda e espera o mundo chamar ele. E eu, por ser empregada, eu sou assim, então eu acordo. Nós levamos até um ferro da escola, porque a Manuela chegava depois do lanche, depois do recreio.
Aí, nossa senhora.
Você vê, porque ele acorda, aí assim, o passarinho verde passou, ele olha, o azul também. Aí, sabe, eu não, eu já levantei, eu tenho que ir pro banco, tenho que deixar a Manuela, então vamos agilizar tudo. Não, ele é bem tranquilo. E eu sou toda planejada. Por exemplo, agora é hora de dar janta pra menina. Eu já levantei 3 vezes pra dar janta e fala, espera aí, espera aí.
E a hora que eu levanto e vou no banheiro com o celular?
5h30. No banheiro. Isso também me irrita, gente, porque tá atrasado. Então tem que ser rápido, né? Não adianta. Aí vem falar pra mim que tá fazendo cocô 2 horas. É mentira.
Ô, Hilton, deixa eu falar pra você. A escola da Manuela é bem pertinho aqui de casa.
10 minutos.
Tem dia que não dá tempo de olhar o celular antes de levar ela. Eu falo, não, pode deixar que eu levo lá a Manuela e volto aqui em casa. Só pra olhar o celular.
Não, é desse jeito mesmo. Só que esse negócio eu não posso nem falar nada, porque desde que a gente namora é desse jeito. Eu sempre achei um absurdo, mas resolvi aceitar, né? Mas é uma hora e meia do banheiro, vendo o celular. É,
eu tenho essa mania aí também. A Cris fala que eu fico com cocô seco no cu.
A do Gustavo é esturricado também.
Gente do céu, esse negócio aí tá pegando mais embaixo.
É exatamente, nós estamos falando lá do negócio de baixo.
Camila, você é mãe?
Não.
Você é mãe? Não?
Não sou.
Tem dia que já não tem tempo nem de fazer cocô, não. Não tem isso. Agora, você imagina isso, uma hora e meia.
É, não.
Mas a culpa, gente, a culpa é o seguinte, que você senta lá...
O Facebook
aí,
tem muito amigo.
Você sente que tem mais alguma coisa. Então, você dá uma esperada.
O Gustavo fala a mesma coisinha. Ainda não acabou.
É, exatamente. Que vem a primeira leva, vem a primeira rajada, daqui a pouco vem a segunda. Aí vem um batalhão do terceiro infantaria. Entendeu?
Mas ele sai de lá da notícia do mundo, né? Nem do Brasil, do mundo. Sabe tudo. Eu vou lá dar janta pra menina que tá dentro do cronograma.
Falou, Nayara. Obrigado.
Obrigado. Olha lá os hábitos.
Cheia de manias.
Ela é dengosa.